Nós queremos ouvir uma palavra de uma irmã que foi lá no extremo do nosso país. E ela quer trazer umas informações e o que está ocorrendo e a obra de Deus está fazendo. Eu peço para a Clara vir aqui. Quem viaja sempre leva alguma coisa. Mas antes disto, se eu dissesse assim, Jesus está em pessoa conosco, o que, que vocês pensariam? Que nós temos um irmão aqui que se chama Jesus. Eu queria que ele ficasse em pé para os irmãos conhecerem. Ele se chama Jesus Ourives, dois nomes significativos, né? Nós queremos saudar e temos lembrança Moisés e eu, de que ele foi nosso companheiro por muito tempo. Comigo ele foi desde o ginásio. Em Passo Fundo, nós não éramos da mesma turma, mas éramos do mesmo colégio. Nós queremos que a bênção de Deus esteja contigo. Nos alegramos por tê-lo esta manhã conosco. Passo a palavra agora, Clarinha.
Bom dia, irmãos. O Erasmo antes falou, quem precisa de graça, eu estou precisando de graça agora. E eu quero me aquietar diante do Senhor, porque quando a gente dá um testemunho, não meu, mas testemunho daquilo que eu vivi, é muito sério diante do Senhor. Então, eu gostaria de me colocar diante do Senhor, em oração. Senhor, a tua palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero me aquietar na tua presença. Quero que a quietude possa invadir os nossos corações. E que realmente possamos dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem para nos falar, nos dizer. E que também, Jesus, tudo aquilo que for falado seja pelo Espírito Santo. E que seja para a edificação das nossas vidas e ver realmente o quanto tu estás operando maravilhas. Tu és aquele que operou maravilhas, que opera maravilhas e que vai continuar operando. Muito obrigada, Senhor. Me coloco na tua presença agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, para começar, eu queria agradecer a oportunidade de poder dar esse testemunho, e gostaria que realmente nós pudéssemos ver o quanto Deus está operando. Eu estive em Manaus, dia 15 vão fazer 2 meses que eu fui, e realmente eu pude assim, experimentar grandes coisas, apesar do pouco tempo, 15 dias, mas eu pude, nesses 15 dias, observar e visitar 4 segmentos da igreja e realmente ver que Deus é um só. Então era um pouco tempo para algumas coisas que a gente pudesse vivenciar muito mais. É pouco tempo, mas valeu a pena. Mas antes eu gostaria de pedir para os irmãos que me veio ao coração que nós temos as crianças das aldeias indígenas e que elas se alegram quando a gente presenteia alguma coisa. Eu sei que muitas já conhecem os bonequinhos. São os bonequinhos de tampinhas. E se alguém puder guardar para a gente, né, especialmente o corpo, que é dos iogurte, e a cabecinha, aqueles rolão de desodorante. As tampinhas de garrafa a gente tem bastante. No final, nós vamos ter ali uma mesinha onde vocês podem pegar, não trouxe muito, um leque, que é uma homenagem do Ministério de Louvor Ada. E também um calendário que pode ser colocado na geladeira para lembrá-los em oração. E também os cartãozinho de visita. Deixa eu ver aqui dentro da minha sacola. Os cartãozinhos de visita do Coração do Pai, onde tem os telefones e atrás tem o banco, se alguém se sentir movido de contribuir. Então, isso no final a gente vai deixar ali para vocês. A gente precisa de cola. Antes de mais nada, saudação de Paulo e Betânia à Igreja de Porto Alegre. E eu recebi um e-mail da Betânia confirmando que ela está grávida. Então vem aí o primogênito da Betânia. E também colocar para os irmãos que a Vânia sofreu uma cirurgia, a esposa de Barry, e está bem, graças a Deus. Então, eu vou começar agora. Vocês estão escutando bem com o tele... Eu não tenho muita prática, né, de falar tanto assim. Podemos começar, então, por favor. Tá. Essa aqui é a família do Albano Farias, onde eu me hospedei nos primeiros dias em Manaus. Eu conheci esse grupo, ele que pertence ao grupo ADA, conheci no Complay de 2012, no último dia, praticamente no casamento de Paulo e Betânia, que eu conheci eles mais de perto. E agora eu pude estar com eles, convivendo um pouquinho mais com a família. Me receberam muito bem, o Alfredo é que foi me buscar no aeroporto, porque naquele mesmo dia a bisavó deles tinha falecido. Então o Alfredo foi me buscar e o Albano tramitando os papéis para o enterro da bisa dele, né? Foi uma recepção muito, muito calorosa da parte deles. Pode passar. Aqui com a esposa e as duas menininhas. As duas menininhas, a menor, o Albano sempre diz que é uma criança de milagre. Porque quando ela tinha 2 aninhos, ela teve um tumor no cérebro, foi operada às pressas, e até hoje ela tem uma válvula no cérebro, e ela precisa de muitos cuidados. Então, é uma menina de milagre, o nome dela é Saila. Pode passar. O Grupo ADA é um grupo que serve ao Senhor através do louvor, e eles são convidados para muitas congregações para cantar louvores. E eles nunca cobram cachê. Nunca cobram cachê. E o lucro que eles têm dos CDs, esse é o ID, que eles disseram. ID, pregar o evangelho. Eles pregam o evangelho com o louvor e com a parte financeira. Eles contribuem muito para a missão, especialmente a missão Complay, onde eles estão bem inseridos. Pode passar. Ali o Albano, no cantinho dele, onde ele trabalha em casa. E isso também é um presente de Deus, porque, na verdade, eles são convidados em muitas congregações para cantar. E se ele fosse um funcionário que tinha que marcar ponto, então ele não poderia ministrar. E ele trabalha por conta, e o irmão dele, o Alfredo, ele trabalha no Ministério da Cultura. Então, ele também tem essa disponibilidade de estar cantando. E essas são as duas menininhas dele. Vocês estão vendo alguns brinquedos. À noite, nós saímos para comprar um presente para a menininha, prima dessas meninas ali. E quando nós entramos na loja, eles viram uma bonequinha. E aí eles pediram, papai, compra essa bonequinha para mim. E sabe o que o Albano falou? Ele disse assim, minha filha, Sâmia, eu vou comprar essa boneca, com uma condição: se você der 10 dos teus brinquedos para um abrigo. Imediatamente ela aceitou. E aí, quando chegamos em casa, ela me puxou pela mão e nós escolhemos os 10 presentes para o abrigo Coração do Pai, sem murmuração. Eu achei assim que o pai já está ensinando o filho a ser generoso. Pode passar. Aqui mais é uma demonstração da unidade de Cristo. Ali está Alfredo, a Darla e o Albano. Grupo Ada: Alfredo, Darla e Albano. A Deus adoramos. É a sigla deles. A Deus adoramos. Pode passar. Essa é a mãe do Albano, Darla e Alfredo. Aqui o Teatro de Manaus, que é considerado o quarto mais luxuoso e mais lindo do mundo. E numa noite o Alfredo foi convidado para cantar no coral, e ele me levou junto. Era um coral de músicas sacras, maravilhoso. E aí eu pude conhecer um pouco do teatro, porque ele tinha o acesso a todas as dependências do teatro, porque ele ia cantar no coral. Então aqui é o coral, é o Teatro de Manaus, construído em 1896, todo ele original, uma acústica maravilhosa e também muito usado para corais. Eu me admirei bastante, assim, que as pessoas de Manaus realmente apreciam muito os corais. Pode passar. Aqui o coral cantando, pode passar. Agora nós chegamos no abrigo Coração do Pai, mas antes eu queria falar sobre o Alfredo, que, na verdade, ele tinha o desejo de divulgar, de fazer o nome de Jesus conhecido em Manaus, no Amazonas. E o Amazonas tem duas cidades, uma que é Manaus, com 2 milhões de habitantes, e Parintins, que é um pouco menos, 500 mil habitantes. E Amazonas tem 62 municípios, e o Alfredo, ele teve a estratégia de ir em comunidades, cidades pequenas de Manaus, ensaiar corais, e com isso, discipular os membros dos corais. E ele conseguiu ir em 32 cidades até agora. Então tem 1.500 jovens discipulados nessas pequenas comunidades de Manaus, porque Manaus, o Amazonas, tem poucas cidades grandes. Só Amazonas mesmo tem 62 cidades pequenas, não muito grandes. Então eu achei a estratégia que Deus deu para Alfredo uma estratégia muito boa. E esses estão firmados na palavra de Deus. O abrigo Coração do Pai, que foi assim o meu alvo principal. O abrigo de crianças com risco social. Eu creio que muitos já ouviram falar do Coração do Pai aqui. O casal Berry e Vânia é que administram este abrigo, e eles começaram o abrigo há 2 anos, quando eles anunciaram no Complay que eles iam abrir esse abrigo para crianças indígenas em alto risco ou em risco social, sujeitos ao infanticídio. E aí o Berro e a Vânia abriram a sua casa, a sua sala, e começaram a colocar as crianças na sua sala de estar, da sua própria casa. Pode passar. O abrigo, ele tem 16 funcionários exigidos pela lei. Tem assistente social, psicólogo, médico, nutricionista, arrumadeira, cozinheira e faxineira. E tem pessoas que têm o desejo de serem voluntárias. Eu fiquei lá como voluntária. E naquele mesmo dia eu encontrei outras pessoas que estavam lá a serviço como voluntárias. O abrigo é um, digamos assim, é um abrigo muito organizado, tudo muito asseado e limpo. As crianças têm ali o que realmente eles não teriam nas suas casas. E ali, naquela foto à direita lá, é o berçário, onde eu fiquei mais, porque eu tenho mais conhecimento com bebês. Onde tem o lactário, a medicação. Aqui embaixo, a gente não enxerga bem, mas aqui embaixo tem as caminhas do berçário das crianças. E ali a parte do pátio, onde tem uma piscina. Porque Manaus é muito quente. A maioria das casas tem piscina. Porque é muito calor. E eu fiquei muito feliz assim que as crianças maiorzinhas podem se refrescar um pouquinho na piscina. Pode passar. Aqui a gente vê os quartinhos todos muito bem organizados, muito limpos. A gente percebe que tudo é feito com muito, muito, muito amor. Muito amor. Para tudo tem horário. Tem horário para mamadeira, tem horário para tomar banho, tem horário para dormir, tem horário para fazer alimentação dos maiorzinhos, nas cadeirinhas. Quando fizeram alimentação, vão para a cama dormir. Tudo tem seu horário. Até a cadeirinha da disciplina tem lá. E eles sabem que é a cadeirinha de disciplina, porque eles não fogem daquele cantinho da cadeirinha de disciplina. E durante o tempo que eu estava lá, tinha duas crianças apenas que foram para a disciplina. Porque as crianças são muito bem orientadas, muito bem educadas. Muito bem educadas. Pode passar. Aqui é o fraldário. Aqui é a sapataria, ou sapateira, né? Então eles ganham muitas caixas de roupa, de sapato, de fraldas. Ganham muita coisa, realmente. Ganham muita coisa. Não tem falta de nada, graças a Deus. Nem de comida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar. Aqui é a parte da lavanderia. E essa parte da cerquinha é a cozinha onde eles preparam as marmitinhas das crianças. E ao lado, aqui ao lado, pode passar. Nessa parte aqui tem as cadeirinhas onde as crianças sentam para a gente dar a comida. E esta sala aqui é para brincadeiras, onde tem uma cesta, um balaio bem grande com brinquedos. E ao mesmo tempo também tem uma televisão onde eles já estão passando as histórias bíblicas para as crianças. Então tem um horário determinado onde eles colocam filmes para crianças com histórias bíblicas. Então as crianças já vão aprendendo desde a sua infância, desde a sua pequenez. A decoração, pode passar um pouquinho? A decoração de todo berçário é com essas papel parede. Então tudo com muito carinho, muito carinho. Pode passar. Aqui era o meu quarto, eu dormia na parte de baixo, ao lado do berçário. Então a Vânia disse assim: Clarito, não te apavora, porque as crianças às 5 horas da manhã estão gritando. Mas isso não me importunou nem um pouco. Pode passar. Ali é o pátio onde estão brincando, tem muitos brinquedos. E ali, nesta foto à direita, embaixo é a casa de Berro e Vânia com sua família. E em cima agora eles construíram sobre a laje o abrigo de crianças. Então eles têm todas essas fotos que a gente viu, já é nesta laje. Então eles fizeram essa laje com escritório, com este quarto para voluntários, com todos os compartimentos necessários para um abrigo. Pode passar. Aqui é o escritório de Berry. Esse senhor que está com o Berry é aquele de azul. E esse outro é da Além, que é um voluntário que vai ali esporadicamente ajudar o Berry em todos os trabalhos de computação. Aqui é a secretária e a outra menina que trabalha no escritório. Pode passar. Essa é a família do Berry. O Berry é o pai, a mãe está de branco, ao lado direito dessa idade, e os cinco filhos. uma família bem grande, uma família muito feliz. Eu tive a oportunidade de estar com eles nas refeições, ali, algumas refeições, muito especial essa família. Todos ajudam, todos estão cooperando com os pais. Esses três aqui vieram dos Estados Unidos para ficarem também uma semana como voluntários. São amigos de Barry, conheceram Barry e Vânia nos Estados Unidos e vieram fazer um trabalho de voluntário. Pode passar? Uma coisa que eu queria também assim, compartilhar com os irmãos sobre o abrigo é que, na verdade, esse abrigo, quando foi criado em 2012, o objetivo era verdadeiramente abrigar as crianças indígenas que estavam em risco social. E quando eu perguntei para o Barry onde estavam as crianças indígenas, porque eu não via na carinha deles aquela afeição de indígena, aí ele falou que não tinha crianças indígenas. E aí eu me decepcionei. Eu disse, não tem nenhuma criança indígena. Ele disse, tem uma que é, assim, muito longe das aldeias. É uma criança que tem sangue indígena, mas não é da aldeia indígena. Então eu me decepcionei bastante, assim, eu fiquei muito triste, porque a gente orando aqui para que essas crianças fossem acolhidas. E aí eu perguntei para ele, por que que não tem crianças indígenas ali? Aí ele me falou que a logística de trazer uma criança de uma aldeia é muito, muito grande. Porque se ele vai para uma aldeia buscar uma criança, ele pode ser incriminado como sequestrador. Então, existe toda uma série de coisas que impedem esse trabalho. A oração que nós precisamos realmente fazer é de que possa acontecer de que essas crianças possam ser levadas ao abrigo, o coração do Pai. É muito difícil, muito difícil. E uma das coisas que o Berry pede é que a gente possa estar intercedendo junto a Deus para que se levante um homem que possa tomar o lugar do Berry no abrigo, para que ele possa fazer essa logística de conduzir as crianças para o abrigo. Então é bem complicado, não é fácil. A questão judicial é muito séria. Quando uma criança é colocada no abrigo, essas crianças, elas são olhadas pela Vânia e pelo Berry e por funcionários com testemunhas. Eles nunca recebem uma criança ali sem testemunhas. Porque um dia antes que eu cheguei lá, eles abriram as fraldinhas de uma criança, ela estava toda dilacerada. Tiveram que levar urgentemente para o médico, para o hospital, porque ela poderia morrer. Então, se não tem testemunha, eles podem incriminar as pessoas do berçário como estupradores. É muito sério. A gente não tem ideia assim, do que significa tudo isso. Então, são coisas que a gente pode estar levando em oração. Em Manaus, existe uma central de resgate, onde todas as crianças de Manaus são levadas. E essa central de resgate, elas levam essas crianças para os determinados abrigos. E levaram crianças para esse abrigo Coração do Pai e começaram a ficar impressionados com o trabalho que é feito dentro do Coração do Pai, com a limpeza, com a ordem. Então, convidaram a Vânia, a esposa do Barry, para irem nesse resgate, central de resgate, para que a Vânia pudesse colocar ordem ali dentro. E aí a Vânia foi lá e ficou impressionada da sujeira que tinha lá. Ela disse que era rato correndo pelo meio da sala, esses baratas, abriam gavetas, era barata correndo na cozinha, aquele óleo da comida toda no azulejo correndo. Diz que era uma coisa impressionante a sujeira daquela central de resgate. E a esposa do prefeito de Manaus deu toda a autonomia para a Vânia fazer uma geral. E a Vânia arregaçou as mangas e fez. E um pouco antes de eu sair de lá, a última coisa que eles fizeram era a pintura do abrigo. Então disse que agora está um abrigo assim, digamos assim, que pode realmente ser visitado. O que que acontece com isso? Eu penso que com essa situação toda, abriu uma porta para que o abrigo, o coração do pai, pudesse ser respeitado, já começando pelo governo de Manaus. Isso foi uma coisa que eu comentei com a Vânia, e a Vânia disse: olha, Clari, o importante é verdadeiramente tu receber as crianças aqui. Não importa se é indígena ou não indígena, crianças de alto risco. Mas eu penso que Deus tem um plano, que no futuro, crianças indígenas serão colocadas ali. Os gastos do abrigo mensais é de 40 mil reais. É muito dinheiro. Porque eles têm que pagar os funcionários, têm que fazer toda a alimentação, eles têm que comprar, têm que pagar os encargos. Então, é bastante dinheiro, são 40 mil reais. E Berro disse: Clari, cada dia eu vivo um milagre. Cada dia. Às vezes ele está precisando de um montante de dinheiro, esse montante de dinheiro ele recebe para pagar uma conta no dia seguinte. Então é realmente assim, bastante lutas. Mas com o Senhor a gente vai vencendo. Depois do abrigo eu fui para Altaz Mirim, de barco, né? É o único meio que a gente pode ir, pode passar. E aqui eu estou passando do Rio Negro, eu estou passando agora para os Solimões. Na época da seca não existe água. É como se fossem estradas. É inacreditável. Mas dizem que é assim. E nas cheias, as árvores quase ficam embaixo da água. Pode passar? Aqui é a comunidade Assembleia de Deus, de Altaz Mirim. Ali a gente vê bem no fundo ali o Paulo e a Betânia me esperando. Pode passar? E aqui é a casa onde eu permaneci. E uma casa muito simples. E eu fiquei observando e meditando sobre isso. E um dia o Senhor me disse: Deus não pede que a gente more assim. Ele não pede para todos que a gente more assim. O que Ele pede é que a gente seja muito mais agradecido por aquilo que a gente tem. Muito mais agradecido. Aqui para comprovar que eu tive no Amazonas, o Paulo não sossegou enquanto ele não pegou um jacaré. E ele pega do barco com a mão. Impressionante isso. Impressionante. E não tinha muito jacaré porque as águas já estavam baixando. Mas ele conseguiu. Eu disse: Clari, eu não sosseguei enquanto que eu não consegui um jacaré para te mostrar. E aí eu peguei, ele disse assim: tu segura bem no pescoço dele. Mas eu segurei com tanta força que eu acho que eu quase esmaguei o pobrezinho. Mas depois eu voltei, depois ele voltou às águas. Pode passar. Esse é o casalzinho de Yanomamis, que estava também naquele local em Altaz Mirim, que ajudou na tradução da Bíblia. Eles estavam traduzindo Gênesis. Esse casal de Yanomamis, com a Betânia, estavam traduzindo Gênesis 18 na ocasião. Então, a Betânia, ela disse que ela gosta de se recolher em lugares mais ermos para se concentrar, porque realmente é muito cansativo, muito cansativo. E não é um escritório com ar-condicionado, nem uma cadeirinha confortável. É tudo assim muito rústico, muito rústico. Pode passar. Ali eles estão traduzindo, e em cadeiras de bem simples. Graças a Deus que ainda tem um ventilador, na base de 35 graus ali, né? E o que que eles fazem? Toda vez que eles vão traduzir um livro, eles trazem um casal de Yanomamis para ajudarem na tradução. Por quê? para eles serem discipulados durante esse período e para eles terem o treinamento bíblico. Então, Betânia e Paulo fazem questão de que cada vez é um outro casal. E com isso eles vão crescendo, com isso eles vão se aprimorando, com isso eles vão sendo discipulados. E tudo isso custa dinheiro também. Então é tudo do bolso do Paulo e Betânia. Eles fazem questão de fazer isso. Pode passar. Essa é a casa do lado de fora, essa casa pastoral. Aqui a vista da Assembleia de Deus, da igreja. E ali um grupinho tomando chimarrão. Eles tinham um chimarrão lá. Aí eu fazia todas as manhãs um chimarrãozinho para eles. Pode passar? Essa é a igreja que estava em reforma. E começa às 8 horas o culto e todos vêm de barco, porque não tem outro meio de transporte. E o culto começa assim, todo mundo de joelhos orando. Eu me impressionei bastante. Todos entram em silêncio, vão na sua cadeira e começam a interceder. Eu fiquei bem impressionada com isso. E enquanto isso, o pastor lá na frente às vezes entoava louvores. E assim as pessoas vão e voltam com aqueles barcos, com esses barcos. Isso às 8 horas da manhã. Aí ao meio-dia, 11h30 eles estão indo para casa e às 8 horas da noite voltam para ter o culto, porque de manhã é a escola dominical e à noite é o culto. É impressionante, eu fiquei impressionada. Pode passar. Ali o lugarzinho é o único lugar que a Betânia conseguia se comunicar com o Paulo quando ele saía. Ali o grupinho todo, a gente fazia almoço, a Betânia e eu fizemos almoço para 11, 12 pessoas que ajudavam na igreja. E aqui é o tambaqui que eles fazem, que é o peixe que quem foi a Manaus tem que comer o tambaqui. Pode passar? Ali nós fomos numa comunidade, bem no interior, a gente foi de barco, deixamos o barco em terra, ali ancoradinho, e tinha um carro nos esperando, e a gente entrou quilômetros para dentro não quero dizer mata fechada, mas assim, bem ermo, para a gente entrar numa comunidade, que é essa comunidade onde Betânia, a Luísa é o nome do Yanomami, eles pregaram, o Paulo pregou, E o Aloísio cantou louvores em Yanomami, abençoou a igreja. Os Yanomamis têm mais de 50 louvores escritos já. Eles que escreveram os louvores no Yanomami. E após o culto, a gente então foi na casa do pastor comer abacaxi. Pode passar? Esse é o pôr do sol. Pode passar? E aqui então minha última passagem ali foi na casa de Paulo e Betânia, em Manaus. Ali ela fazendo uma tapioca. O aniversário de 40 anos, eu fiquei muito feliz que eu pude estar com eles ali, nos 40 anos da Betânia. Essa senhora do meio ali é a mãe do Paulo. Pode passar. Aqui no centro, onde a gente foi fazer uma comprinha de artesanato. E, na verdade, eu estava bastante doente, mas eu fui para agradar um pouco o Paulo e Betânia, porque eles queriam me mostrar o centro de Manaus. Eu não tinha conhecido o centro até então, né? O Paulo é muito conhecido ali, todo mundo conhece ele. Pode passar? Ali o artesanato, uma ONG criada por irmãos, que, na verdade, é o Lidório, Ronaldo Lidório, para levantar recursos para a igreja Yanomami. E aqui é o centro, o mercado de Manaus, muito bonito, restaurado agora para a Copa que passou, né? Pode passar. E essas são as caixas que eles recebem doações. Uma coisa assim que me chocou bastante, também lá no abrigo, que eles recebem muitas doações, mas o tempo que eles perdem para fazer a separação, para lavar, para passar um elástico, para botar um botãozinho. Então, roupas que eles às vezes botam no lixo. Isso acontece bastante entre a igreja. Então, um alerta assim, que eu quero assim, fazer para mim mesma também. O dia que eu doar alguma coisa, eu não vou doar aquilo que me resta, mas aquilo que me sobra. Porque o que me sobra é porque não me serve mais, mas está bom. Agora o resto, eu tenho que jogar fora. Eu não posso doar alguma coisa que não vale a pena para o outro também. Então tem gente que quer se livrar das coisas ruins, desbotadas, sem botão, sem elástico. É um alerta. Realmente eu acho que a gente precisa ter esse carinho, esse amor. De quando eu doar alguma coisa, que seja uma coisa boa. Como se eu pudesse usar. Tu gostaria de usar uma camisa sem botão? Não. Então eles têm inúmeras caixas de doações. Mas quantas dessas caixas podem ser utilizadas, eu não sei. Pode passar, que eu acho que... Esse aqui é o pôr do sol lá no Solimões. Dia 18, agora, voltando. Os slides terminaram. Dia 18 vai ter uma marcha em Manaus, organizada pela igreja, onde vai ser uma marcha contra a pedofilia. Manaus é o primeiro, em primeiro lugar está Manaus, no Brasil, da pedofilia. Fiquei bem chocada. Então vai ter uma marcha contra a pedofilia. Muitas igrejas estão sendo mobilizadas. Em 2015, vai haver um simpósio em Brasília que eles vão apresentar um projeto para autorizar a locomoção de crianças indígenas para o abrigo. 2015. E ali vão estar presentes o Paulo, que faz parte da direção, a Vânia, a esposa do Berry, o Berry porque é americano não vai, a Damares, que é assessora jurídica da bancada evangélica do Congresso Nacional, e a Márcia, uma mulher que adotou uma criança que foi salva do infanticídio. Ela estava enterrada e ela foi salva. Então, esse simpósio vai se dar em 2015 em Brasília. Se alguém lembrar de orar, orem. E outro motivo é de ter condições de ajudar as crianças ali, em nome de Jesus. E para terminar, eu gostaria assim de que a gente permanecesse em silêncio. E nós vamos ouvir o Pai Nosso, interpretada por Albano. E a gente vai finalizar, então. Eu peço desculpa se me alonguei. É a primeira vez que eu faço isso, então me perdoem se eu...
O livro de Mateus termina com esta passagem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ontem à tarde, houve um ato que pode ser histórico. A Suzy e a equipe que está trabalhando com os índios aqui ao redor de Porto Alegre fez algo que foi realmente para a glória de Deus.
Não pode ser histórico, foi histórico. Ontem nós tivemos na aldeia indígena Guarani, ali no Lami, na lomba do Cantagalo, aldeia Cantagalo. É a primeira aldeia que os Guaranis tiveram aqui, é a mais antiga aldeia, né, que os Guaranis tiveram aqui. E nós, por causa do Dia das Crianças, nós fomos então fazer um trabalho com as crianças, passamos a tarde com eles, e no fim da tarde nós chamamos o cacique, e nós meio que isolamos ele do resto do grupo, e dissemos para ele que nós tínhamos um presente para dar para ele. Aí nos reunimos, fizemos uma roda, ele ficou no meio, e a Juliana, que é missionária que trabalha conosco lá da uma congregação da Glória, ela pegou o presente e disse assim para ele: Jaime, nós queríamos dar um livro para ti. Esse livro é um livro que conta muitas histórias, e são histórias muito antigas, histórias que Deus contou para nós. E nós queríamos, então, entregar para ti a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o que ele está no coração dele para todos nós. E agora nós queremos entregar essa Bíblia escrita na tua língua, que tu podes ler as palavras de Deus. É a Bíblia na língua Guarani Mambiá. E quando ele pegou aquilo, a impressão que eu tive é que ele estava pegando um pote de ouro, assim. Né? Aquilo saindo, o ouro como algo mais, muito precioso, como aquilo que realmente pode comprar a vida dele, a salvação dele. E ele disse assim para a gente: Deus colocou as suas palavras na cabeça de vocês. E vocês passaram para o papel. E agora, graças a pessoas como vocês que se empenharam para que ela chegasse na nossa língua, eu posso ler as palavras de Deus na minha língua. Gente, vocês não imaginam o que isso significa. Muitos de vocês talvez não conheçam o histórico dos índios no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, e os guaranis, que aqui no Rio Grande do Sul não tem um guarani convertido. E isso então foi histórico, porque a palavra de Deus ontem entrou naquela aldeia para ficar. E eu creio que o reino de Deus chegou naquele lugar. E quando nós fomos atrás da Bíblia para entregar para eles, eu entrei em contato com a Sociedade Bíblica, e o rapaz aqui de Porto Alegre disse assim: olha, nós tínhamos 200 Bíblias aqui, e nós mandamos tudo para São Paulo porque não tem venda. Aí liguei para São Paulo e eles disseram assim: olha, nós temos 2.000 Bíblias aqui, estocadas. E aí eles nos mandaram algumas. E eu fico pensando assim, uma Bíblia que foi escrita numa língua que nós não conseguimos ler, não conseguimos entender, 2.000 Bíblias estocadas, e um povo aqui que nunca ouviu a palavra de Deus e que nem sabe que tem a Bíblia na língua dele. Então ontem realmente foi um momento histórico de poder entregar a Bíblia para a autoridade máxima deles, que é o cacique, e agora eles podem ler as histórias de Deus na sua língua. Amém? Glória a Deus. Eu me sinto muito grata a Deus. A Ingrid estava junto, a Carla, a Fernanda, mais o grupo da Glória, de fazer parte desse momento histórico, assim, um privilégio.
Jesus, nós queremos orar ao Pai, conforme tu pediste aos teus discípulos. Envia, Senhor, obreiros para a tua seara. Os campos estão brancos para a ceifa. É a hora de colher. Irmãos, se nós não podemos ir, podemos fazer esta oração. Se não temos o que dar, podemos orar para que o Senhor conceda o que é necessário. Em cada lugar que o Evangelho está sendo pregado, mas que os obreiros estão passando por necessidades ou precisam dos recursos para repartir com as ovelhas necessitadas que eles recolhem. Pai, faz-nos uma igreja inteiramente compenetrada em sair das suas quatro paredes e, de uma forma ou de outra, chegar aos confins da terra. Louvamos-te, glorificamos-te, Pai, porque tu tens serviço para todos nós. Amém. Queridos irmãos, as missões estão aí. Nós temos que agradecer a Deus que pelo menos temos a Miriam Coimbra trabalhando com senhoras um pouco do seu tempo na Suécia e outro tempo na Noruega. Nós temos irmãos como Zils, que foi, abriu aquele trabalho na África e está lá crescendo, desenvolvendo, e os ministros que ministram lá são indígenas da África. Nós temos que louvar a Deus por uma irmã como a Ingrid, que volta e meia sai daqui para ajudar lá na favela do Rio de Janeiro. Volta e meia ela vai por esse interior. E volta e meia agora ela foi já pela segunda vez à Colômbia. E também Cuba foi visitado por muitos de nós aqui. E é um trabalho que Deus está abençoando. Vamos orar por missões. Vamos orar pelos missionários. Vamos fazer o que nós pudermos. E se não soubermos fazer nada mais, sabemos uma coisa: podemos dobrar os nossos joelhos e orar. Eu tenho uma coisa no meu coração, meus irmãos, que eu estou pedindo a Deus: que Porto Alegre seja um centro de divulgação da sua palavra. Um dos rapazes que começou conosco e cresceu conosco e estudou a palavra, se formou, foi para a Coreia do Sul trabalhar. Da Coreia do Sul, ele, no seu trabalho, precisava percorrer lugares do mundo. Ele foi ao Chile, visitou a igreja do Chile, e os irmãos disseram: ensina-nos a Bíblia. E da Coreia ao Chile, ele ensinou por muito tempo através da internet. Ele está residindo aqui em Porto Alegre e eu estou orando para que o casal fique aqui, para ele continuar o que ele já começou. Ele está dando o estudo de Marcos para um grupo que está fiel no estudo. E quando ele terminar este curso... Mas uma coisa curiosa é que fiquei sabendo que os nossos irmãos, o Fred e a sua família, e os irmãos nossos que estão lá, o Samuel e outros brasileiros, Deus fez casamentos daqui com os de lá, justamente para isto, para que eles pudessem ser obreiros lá. Estão fazendo o mesmo curso que nós estamos fazendo aqui. A internet vai para eles. E agora, quando o nosso irmão que está dando o curso deu um trabalho, eles mandaram de lá o resultado do trabalho. Irmãos, eu fiquei impressionado como eles assimilaram a palavra que foi ministrada. O que eu estou orando é que o Deus faça com que Jairo fique em Porto Alegre e seja daqui que a estudo da palavra vai para todo este interior do estado, onde tem pastores que estão trabalhando e muitos não fizeram nenhum curso de bíblico na vida, para que eles aprendam a palavra, para transmitir a palavra, e este Brasil inteiro receba a palavra. E como está indo para a Suécia, que vá para outros lugares, onde pode chegar. Oremos por isso, irmãos.
Neste momento, nós temos um grupo de jovens aqui da congregação que estão no Morro da Polícia, aqui atrás do presídio central. Não sei quem já foi lá, talvez alguém dos jovens. Estão neste momento ministrando com as crianças. É um trabalho muito difícil, no meio ali também do tráfico de drogas. Então, eu gostaria que a gente lembrasse disso. Hoje é oficialmente comemorado o Dia da Criança, mas tem milhares, milhões de crianças que não têm o que comemorar. Então, eu gostaria, posso orar por eles? Senhor, nós neste momento nos colocamos junto com os nossos irmãos ali no Morro da Polícia, Pai. O Jean, o Japa, os demais, a Gisele que estão lá, a Lúcia e os muitos outros que eu não sei o nome. Pai, neste momento reveste-os da Tua graça, do Teu poder, que aquelas crianças sejam impactadas por tudo que eles têm recebido ao longo desses 7 anos, Pai. Fortalece esses jovens, anima-os, guarda-os no Teu amor, e Tu tens cercado a vida deles lá no meio daquelas dificuldades que eu mesmo pude enfrentar ali. Senhor, muito obrigado pela disposição deles, e que esse seja um dia especial de verem e sentirem a Tua glória neste lugar. Também levantamos um clamor pelos milhares, pelos milhões de pequenos seres, de crianças que ainda não te conhecem, que sofrem todo tipo de abuso, de violência, crianças no meio das guerras, dos campos de refugiados. Tem misericórdia, Pai, desses pequenos que ainda não receberam nada da Tua graça. Misericórdia dos nossos irmãos, irmãozinhos que te conhecem, mas vivem de uma forma tão difícil. Abençoa-os e guarda-os no Teu poder, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém.
Pai, nós queremos orar também pelas casas, lares. Nós temos a nossa irmã Rosa e o seu esposo aqui. Eles estão cuidando daquele grupo de meninos e meninas. Abençoa neste momento aquele lar. Abençoa aquelas crianças. Abençoa a Rosa, o seu esposo, dedicando a vida aos filhos que adotaram, para que eles tenham a oportunidade de crescerem como filhos teus. E queremos agradecer também por aquele casal que deixou Porto Alegre, hoje está em Caxias, cuidando e dirigindo 6 casas-lares que a prefeitura abriu e entregou para o governo deles. Ó Pai, que a Tua bondade se estenda para outros lugares, através dos obreiros que Tu vais levantar. E a Ti seja dada honra, glória e louvor. Agradecemos por esta manhã, Deus. Senhor, seja louvado, glorificado, e que tenhamos uma semana abençoada, com a graça de Deus nos acompanhando e dirigindo. Amém e amém.